CBN Carreiras, com Durval Braga Neto.
Durval Braga Neto, bom dia.
Muito bom dia, José Carlos Amorim, você tá bem?
Tô bem, e você? Durval?
Opa, tá me ouvindo?
Tô ouvindo, você tá bem?
Tô bem, e você?
Ah, tranquilo? Maravilha, tudo certo aqui na sexta-feira, naquele clima, abertura de Olimpíada.
Pois é, e hoje a gente tem um sol bem bonito.
Aqui, pois né? É, né? Choveu pela madrugada, acho que
demais.
Pouca gente ouviu. E foi rápido até, mas hoje o sol veio daquele jeito, verão 360.
360, é isso aí.
Hoje você comenta com a gente os impactos da indústria 5.0 no mundo do trabalho. E aí eu fiquei me questionando, falei, eita, quando é que eu acordei e já estava na 5.0, que agora é que eu estou aprendendo a 4.0?
Exatamente isso daí, viu, Zé? Na verdade, assim, a gente fala muito ainda em indústria 4.0, né? Uhum. Indústria 4.0, para o ouvinte que não está muito familiarizado com esse termo, é aquele movimento global, né, mundial, para se criar fábricas mais inteligentes e fazer com que tudo se comunique de uma forma digital. É uma tendência que já vinha muito forte aí.
Seria uma quarta revolução industrial?
É, seria a quarta revolução
chamada,
industrial.
Né?
Exatamente isso, seria a nossa quarta revolução industrial, onde, infelizmente, a gente já falou sobre isso aqui também, nós teríamos, se tudo estivesse correndo na mesma direção, digamos, na mesma velocidade, nós teríamos provavelmente um desemprego tecnológico muito grande, ou seja, muita gente ficaria de fora por não conseguir dominar essas tecnologias, né? Mas eis que o Japão começou um outro movimento agora, recentemente, por justamente perceber que essa indústria 4.0, aliás, mais um comentário sobre a indústria 4.0, um trabalho feito aqui no Amazonas, especificamente, que mostra 72% dos colaboradores das fábricas do polo industrial, eles têm pouca ou nenhuma habilidade digital. Pouca ou nenhuma. Um trabalho bem interessante do professor Sandro Breval. Ou seja, a gente nem sequer ainda começou a fazer um movimento de verdade, digamos assim, da indústria
aqui,
4.0.
Né?
E já vem o Japão dizendo que esse negócio de indústria 4.0 não é o melhor caminho. E justamente exatamente por essa questão, por ser um movimento exclusivo. Quando eu falo exclusivo, é que exclui.
Exclui, sim.
Exatamente, que exclui pessoas. Então, você sabe que a gente tem uma dificuldade no Brasil com relação à educação. Então,
sim,
naturalmente, muita gente ficaria de fora desse movimento. E o Japão começou a entender o seguinte, que não, talvez seja interessante a gente partir para um movimento em que a gente possa ser mais, que possa ser mais inclusivo, ou seja, que eu possa contar com as pessoas, ainda que elas não tenham total domínio das tecnologias emergentes. Daí o termo indústria 5.0 ou sociedade 5.0, onde os robôs vão, digamos, conviver harmoniosamente com os seres humanos. E os seres humanos vão poder trabalhar ali dentro das fábricas utilizando os robôs para fazer aqueles trabalhos mais difíceis, mais braçais, mais perigosos. Só que a grande diferença é que, ao invés de ter que dominar todas aquelas tecnologias, colaborativos, eles vão poder funcionar como se você estivesse controlando um smartphone, Zé.
Uhum.
Ou seja, quase qualquer pessoa, mesmo sem ter um alto nível de instrução digital e tecnológica, vai poder manobrar o robô. Então, por exemplo, a gente está vivendo um momento em que todo mundo quer as coisas muito personalizadas, né?
Sim.
Então o robô faz aquela etapa mais braçal, mais linear, repetitiva, e entrega arredondadinho para o humano só finalizar. Então eu acho que esse é um cenário mais interessante em que a gente tem em que os robôs e os seres humanos co-criam juntos, colaboram juntos, trabalham juntos, né? Então eu acho que essa é um bom caminho aí para a gente tentar não excluir as pessoas que não vão ter como. A gente já sabe que a gente não vai ter como tirar o atraso de anos que a gente já vem na educação, e agora com a pandemia atrasamos em mais uns 4 anos pelo menos a educação. É um
Sim.
movimento mais inclusivo, mais bacana, e eu acho que é mais leal. Alguém disse que é uma espécie de um fair play nos negócios. Eu acho que é mais ou menos isso, né?
Ah, um fair play. Tá aí, gostei do termo, Duval. Fair play, usando muito futebol, né? Fair play dos negócios. Gostei bastante, porque aí você inclui mais gente, né? E não exclui, como você falou, porque o que eu vejo realmente da indústria 4.0 é que ela é exclusiva mesmo, exclui muitas pessoas e muita gente com medo de, ó, os robôs vão dominar tudo e a gente vai ficar sem
Exato.
Grana, e da onde vem o dinheiro, e pronto, e acabou. E, na verdade, eu acho que está bem distante disso, né?
Ah, com certeza. E é importante a gente ressaltar, para finalizar, que os robôs, eles são excelentes para fabricar produtos em larga escala,
sim,
em processos padronizados, né? Só que a tecnologia sozinha, ela não consegue colocar esse, digamos, detalhe especial em cada produto. E daí vem a necessidade da gente trazer um toque humano para os processos produtivos. Inclusive o Elon Musk, né, da Tesla, já falou que foi um grande erro esse avanço desenfreado com a indústria 4.0. Se ele falou, eu acho que está falado, né, Zé?
Se o Elon Musk falou, está falado. Eu lembro até hoje, Durval, estava no shopping. Eu vi isso 2005 ou 2006, e aí uma mulher tirou um celular do bolso. O celular parecia, sei lá, uma caneta, de tão pequeno que ele era. Aí eu falei bem assim, isso 2005, eu falei, esse negócio de celular pequeno tá tão chato que uma hora a moda vai ser celular grande. Pois bem, estamos aqui no ano de 2021, eu estava certo, lá em 2005, quando eu era adolescente ainda. Por quê? Porque a sociedade, a população, ela enjoa dessas coisas. Então, produto em larga escala é bacana, mas uma hora o cara ele vai querer um produto personalizado para ele, com o nome dele, com a cor dele. Então, vai, eu gosto mais dessa tendência 5.0. Chegou, graças a Deus.
Essa hora chegou. Que bom.
Tamo junto, Durval Braga Neto. Amanhã estamos aqui no CBN Lab.
A partir das 8h30 da manhã, vamos falar sobre o curta-metragem Stoneheart, né, que está selecionado aí para o 49º Festival de Gramado. Já pensou que bacana, Leandro? Saindo daqui, uma animação bem interessante aí, que vai despontar, quem sabe, no Brasil e no mundo, né?
Olha aí, e tem um paritinense que a gente vai entrevistar que está no meio desse negócio todo aí. Tamo junto, Durval.
É artista.
Valeu, meu amigo.
Valeu,
ótima
um
sexta.
Tchau.
8 horas e 59 minutos.